Agora sim. Agora vai.
Aí sim, hein?
Agora vai, vai pra casa do caralho.
Tá bom, Pedro. Pedro quer aloprar. Derruba
a Pedro.
Pedro quer aloprar. Tá do lado de doido aí. Deixa eu fresco. É. Agora foi que lascou, meu velho.
Acho que vai a merda, mano.
Pedro, não dá pra pensar em outra coisa essas semanas que não seja Kimetsu no Yaiba.
Kimetsu da Goiaba.
Meu velho. Dia 11 vai estrear aqui no Brasil, né?
E sabe uma coisa que eu tô quase ficando puto? Parece que não vai vir pra essa merda desse cinema daqui de São Lourenço, não, pô.
Oxi, como assim?
Não tem cartaz nem nada lá na frente, pô.
Oxi. Então vai estar fora.
Não, nada.
Desgrama, velho. Eu espero que eu esteja errado, né? Meu porra. Eu vou ter que sair daqui pra ir pra Camaragibe.
Se não tem pôster, pô. Se não tem pôster nem nada, talvez não vá mesmo, não. É estranho isso aí, viu? Porque...
Não.
Verdade.
Deixar de colocar um filme desse aí em cartaz, meu. Vai ser um filme do ano, pô.
É o filme do ano mesmo, porque, tipo, no lançamento, vários dias depois, tá tudo lotado, pô. Não tem vaga, não. Não tem vaga, não.
Oxi.
Então, pelo menos aqui, né? Pelo menos aqui. Quinta, tudo lotado. Sexta, tudo lotado. Sábado, tá lotando. Então, meu amigo, cheio de sessão.
Segundo dados.
Tá aqui, ó. Kimetsu no Yaiba, tá aqui.
Vai? Aí, pronto, aí sim. Segundo dados atuais, o filme já bateu tipo bilhão em real. Porque se você converter o que ele ganhou em ienes, já dá mais de um bilhão em reais. Que é 31 bilhões de ienes. Que dá 1,15 bilhões de reais.
Então, caramba, velho.
Diga aí, que pressão, caramba.
Vou comprar meu ingresso logo aqui.
Vamos lá, vamos ver. Bilhões de reais em dólar. Quanto é esse
10
valor?
Dólares. Dólar. 10 dólares.
10 dólares!
Um bilhão de reais, 10 dólares.
Não, mas tipo assim, é quase a piada, porque dá 230 milhões de dólares.
De dólares,
o que é muito dinheiro, né? É mesmo assim, né?
Muito dinheiro mesmo.
Não, já se pagou há muito tempo, pô. Porque o filme custou 20 milhões.
Custou 20 milhões e já chegou aí, né, velho? Então, pô, a galera agora não esqueça, velho. Tudo que sair agora vai ter filme. Então pode ter certeza que o final de One Piece vai ser um filme. O final tudo vai ser filme agora. Tudo. Se prepare para o filme da apotecária lá, do
Casal Feliz. Maria.
Vai ter, cara. Vai ter tudo isso aí.
Tem o cu de explodir no mundo por causa daquela boizinha.
Pode ter certeza que Solo Leveling vai ter filme.
Já vai ter action, porra.
Isso eu tô com certeza. Pode ter certeza.
Pode ter a plena certeza.
Agora uma coisa eu digo. Agora uma coisa eu digo, a Ufotable tá ganhando dinheiro, viu?
Isso com certeza.
A Ufotable, o dono da Ufotable, acho que ele tá olhando assim, cara. Porque tá ligado que a Ufotable era um estúdio pequeno, pô, ele não era muito grande não, pô. Ele nem se comparava com a Mapa, com a Pierrot, com a Toy Animation. A Ufotable era pequena, pô. Aí, meu velho, pegou... E se eu não me engano, eu vi essa história, eu não tenho veracidade. Que diz que a mangaka, né, que é uma mulher, né, a mangaka de Demon Slayer?
Sim.
Disse que ela ofereceu o mangá pra Mapa e pra Pierrot, e eles não quiseram, não.
porque é uma... Sei lá, velho, é uma coisa bem... Ele tem um nicho assim... Nicho não, na verdade. Ele tem uma pegada bem espiritismo, né? Era bem espírita,
isso,
né?
Isso acontece com a maioria dos mangá, cara. Acontece com a maioria dos mangá. Tipo, o próprio Akira Toriyama, O próprio Osamu Tezuka teve projetos que a turma esnobou, cara. Tá ligado? A própria J.K. Rowling aí com o Harry Potter foi negada mais de 30 vezes, pô, por editora.
Aquela racista nojenta.
O lance é assim, tipo, sempre tem isso aí, tá? Com a galera. E levando em conta que você chega nos primeiros mangás, assim, de Kimetsu no Yaiba, você vê que é fraquíssimo, pô, a arte, tá ligado?
Até se você comparar o traço da primeira temporada com agora o do... Não falando nem do filme, da primeira temporada, o primeiro episódio de Demon Slayer com o último episódio do treinamento Hashira, você vê a animação como melhorou 1 bilhão de %.
É, mas, por exemplo, essa semana eu fui na casa de Flap, né? E... Eu acho que eu tô com retorno em alguém aí. Acho que é Barbie. Mas não, eu fui na casa de Flap ver, eu fui lá falar com ele, e ele tem, né, a coleção do Demon Slayer também. Aí eu cheguei e olhei o primeiro mangá e olhei o último. E realmente a evolução do mangaka é muito, velho. Ele evolui muito, muito. Já a animação, eu revi, né, a primeira temporada e o Mugen Train, né, o Trem do Infinito. Cara, mano, é bom demais, pô. É uma animação
belíssima. Eu tô revendo.
É lindo,
também.
É lindo, velho. Lindo, 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 lindo. Desde o começo é lindo.
Também tô revendo.
Bom.
Todo mundo tem essa porra. Deixa eu olhar aqui no Mercado Livre quanto é que tá todos os mangás de mulher e vou comprar agora.
Olha aí, ó. Se liga, hein? Mas assim, já que o filme, tá, o filme tá. A gente vai assistir o filme, claro, né? Pra fazer um.
Quinta-feira eu quero ir lá no cinema, pô.
Mas assim, a gente podia fazer um preparativo, né? Um apanhado. O que rolou
na gente poderia fazer um spoiler.
Aí é lasca, né? Aí é lasca. Cancelamento. Total,
O Demon Slayer 1 tá R$32.
Um preço bom. É o preço de mangá, pô, hoje, pô. Preço de mangá é
A caixa completa. Eita, que caixa linda da porra, velho. A box. É 23 volumes, é que tem, é, Juninho?
Não.
Só vai ter a caixa aqui. Quanto? Tá tão cara que nem preço tem. Vê opções. Eu quero opção não, velho. Eu quero comprar. Digo valor.
É pra rico, pô. É
pra olhar, porque não tem disponível.
Ah. Não tem disponível, Amazon. Não é?
Não, o box não. Deixa eu mandar a foto aqui pra vocês. Deixa eu mandar aqui no Discord aqui, no geral.
Pronto. Aí o que é que eu pensei? Da gente fazer um apanhadozinho, tá? Pra gente ver o que aconteceu até agora e o que é que a série tem, né, oferecido até agora. Tipo, a animação. A gente fez um programa onde a gente falou da animação também, né? E falou um pouco do mangá também. Acho que Júnior é o cara que completou a coleção, né? Que fez o...
Sim.
Coleçãozinha e tal.
Demon Slayer Complete Box Set do 1 ao 23 Prêmio, só pena que é internacional, então deve ser em inglês. R$1.109.
É importado, pô. E na Shopee você acha isso aí. Que nem eu tô fazendo minha coleção de Full Metal assim, pô. Eu tô no quinto volume e eu tô fazendo a coleção assim. De vez em quando eu acho um baratinho de R$17, R$18, eu compro. Mas pra tá pagando ouro, pô, o negócio.
Tá dando mais vantagem. Tá dando mais vantagem aqui se eu pegar os volumes tudo separado. Que eles estão variando entre... Só o último episódio que tá R$70. Mas os outros tudinho tá variando entre R$29 e R$32.
E aí? Tá bom, pô. Tá barato. Mas beleza, vamos voltar aí pro assunto. É de 2019, a primeira temporada. Né? A gente tem ali são o quê? São 20, 26 episódios?
Eu acho que são 26 mesmo. Tem que dar até uma olhada.
De o quê? De Demon Slayer? Quantos episódios são?
Primeira temporada.
É, que é ali o arco da vontade inabalável, né? Que eles separam pelos arcos mesmo. Cada temporada eles separam um arco, né? Que é o arco da vontade inabalável, que é o começo lá, e tem a temporada do bordel, né? Que é o arco de alguma coisa também.
É o arco do... Eu não sei que arco é aquele, não.
É o nome do local. Eu lembro o nome do local.
Do não sei o que do entretenimento. Bairro do entretenimento.
Isso, uma parada dessa.
A primeira temporada tem 26 episódios.
Pronto. Aí tem a terceira e tem a quarta agora, que é a mais recente, né? Que é a do treinamento Hashira. Cara, no decorrer desse tempo aí, eu acho que é uma animação que evoluiu muito, tá? Desde o começo. E tipo assim.
Assim, no meu ver, eu não entendo muito de animação, né? Eu só entendo quando é bonita ou feia, que eu não entendo desenho. Mas, tipo, desde o começo, eu já achei, tipo, o traço muito bonito, velho, do anime. Uhum. É muito bonito, pô. Isso ninguém pode negar, não. Agora, claro, se você for analisar, talvez tecnicamente, você veja, foi ótimo, né? Você veja defeito. Mas, tipo, pra mim, Panderino Camado é o melhor, pô.
Teve defeito ali, viu?
Então, não é o que eu tô dizendo, porque, tipo, ninguém aqui é técnico e tem técnica de mangaká pra analisar porra nenhuma. Não é porque o traço dessa temporada também foi um rolinho do DVD e enfia no teu rabo.
O cara pode assim, tipo, você quer comparar, tipo, o traço da primeira temporada do anime com ali o primeiro mangá mesmo, o traço do mangá é horroroso, pô.
Não, mas então, mas um cara que não sabe nem fazer uma bola redonda usando um compasso, quer dizer que a animação é ruim. Eu digo, porra, bicho.
Mas não é ruim. Tipo assim, eu já falei, a gente falou no outro programa, a única coisa que me incomoda em Demon Slayer são os personagens ser muito pequenininho. Eles parecem crianças pra sempre. Isso me incomoda.
É verdade. Tipo assim, o cara vê Tanjiro sem camisa, tipo, é uma criança de 6 anos musculosa.
E eu revendo a primeira temporada, sabe o que eu percebi? Tem ali aquela situação toda que o Tanjiro, ele tá treinando lá pra cortar a pedra, né? Aquele desafio lá. Passa-se 6 meses, né? Se eu não me engano ali.
Seis meses.
Não, e no treinamento total é um ano, pô, um ano e pouco.
Não, mas tipo, só na pedra, eu acho que são 6 meses, né?
Isso. Porque ele passa 4 meses naquela descida da floresta.
Passa-se um tempo. E tipo assim, quando ele corta a pedra, ele consegue cortar a pedra, você vê que o Tanjiro, ele tá com o cabelo grande.
Isso.
O cabelo dele cresceu. Então, tipo assim, você já tem uma passagem de tempo boa. Só que assim, quando você mantém os personagens na mesma tonalidade ali de uma característica, parece que o tempo não passa pra ele. Tipo, eu não digo nada de alguns personagens, como a Hashira do Amor, né? Que ela é uma mulher sempre bonita, que aparenta estar sendo sempre jovem o tempo todo, tem uma beleza incrível, beleza, ela pode estar ali, né? Mas você coloca o personagem sempre. Será que quando o Tanjiro tiver 30 anos, ele vai ter esse mesmo design, só que com uma barbinha?
Mas aí é onde eu acho que tá. O cara vê a diferença, que é que aparenta ele sempre ter pequeno. Porque se o cara for comparar a estatura dele com o próprio Zui, você vê que o Zui já, tipo, já tem estatura, como fosse o traço dele já de um homem formado. O do próprio Guiomei perto de Tanjiro é um gigante, pô. Guiomei é muito. O Hashira da Pedra é Guiomei, né?
É isso.
Pronto, ele parece um gigante, pô, perto de Tanjiro, tá ligado?
O próprio Genya também, ele tem um crescimento muito grande.
É. Pronto, você vê Genya no Monte Myobu, pra depois pro... quando ele já tá lá na organização do Hashira.
Sim.
Pra quem estiver escutando, eu sei que o nome do lugar não é Monte Myobu, mas porque foi o primeiro nome em japonês que me veio na mente.
Ah, é quando ele, na própria primeira temporada, né, quando eles vêm, né, aí você vê a diferença de altura, né, de porte físico e tal dos personagens, né.
É, e você vê as peculiaridades que o anime tem, né, tem nosso amigo Tangerina, ou Pandeiro Acamado, como diria nosso amigo Cabeça de Javali, Pandeiro Acamado, ele tem uma audição fulminante, não, audição não, o olfato. Ele tem um olfato fulminante. Já o Zenitsu tem a audição fulminante, pô. Ele consegue... quer dizer, a turma diz que tem isso em algum lugar que eu não vi, né? Que ele consegue perceber a intenção do cara, ambos. Tanto o Tanjiro como o Zenitsu, ele consegue perceber a intenção de ataque do cara, Tanjiro pelo cheiro e Zenitsu pelo som, pô, o coração do cara, tipo, acelera quando ele tá prestes a atacar, ele consegue prever ataque assim, pô, eu digo, porra!
É, ele consegue pelo cheiro, né, porque o... Até naquele começo ali do treinamento com o boneco, né, que ele tem um treinamento com o boneco lá.
Uhum.
Isso, ele consegue perceber os ataques por causa do cheiro, né?
É.
Quando... Também ele tem aquele lance de ser multi-respirações, né?
Ele, né? É.
E... Porque ele tem como... Não é como base, né? Mas a respiração do sol, né? Ela é mãe, né, de todas as respirações. E ele não domina, né?
Sim.
Então, ele consegue ter essa versatilidade, né? Tipo, por exemplo, ele consegue usar a velocidade da respiração, ou pelo menos uma parte da velocidade da respiração do trovão, né?
É, que ele usa lá contra aquele... Quando ele tá derrotando aquele... Lua, o inferior, que é o pequenininho. Lua
número 4, né?
É, ele usa que ele até usa a técnica de Zenitsu, pô. De concentrar o quadro da respiração nas pernas pra... se movimentar rápido.
Sim, sim. O legal é que a cada temporada, tipo assim, além do anime ir evoluindo e aprimorando, né? Não vou nem falar do filme do trem, que tipo assim, foi a última coisa em anime que me fez chorar desde Fullmetal.
Eu posso dizer uma coisa a vocês? Da primeira vez que eu assisti o filme do... Eu não sei se eu já falei pra vocês que eu assisti o primeiro o Mugen no Trem a primeira vez. Que eu disse, pô, esse Hashira do Fogo é um merda, pô. Aí depois eu fui, depois pensando direitinho, eu digo, porra, velho, não, pô, o cara é roxinho demais, Rengoku, pô. Tá ligado? Quando eu assisti, eu disse, que bicho merda do caralho, morreu pra casa, velho. Mas depois ele veio, a casa é muito forte, pô, tu é doido,
é? É, ele é muito forte. E ali, como eu vi, pô, ele tava em muita desvantagem ali, pô. E ainda tem esses guri burro aí perto do cara, pô, é lasca.
Porque é aquela coisa, pô, o cara tava lutando e ainda protegendo a galera, pô.
É. Assim, ao decorrer da luta, era nítido que ele iria perder, porque já tava sofrendo já muitos danos.
Uhum.
E também tava lutando com um cara muito forte, né? Mas só que ele fez a frente... em um cara que é o Lua Superior 3, pô, é um cara extremamente poderoso. Se fosse qualquer outro, um Lua Superior mais inferior, né? Ele teria, eu acredito, né, que ele teria ganho.
Agora, vou levantar uma pergunta aqui, pra deixar pra vocês. Rengoku versus Akaza.
Mano a mano, sem nada, os dois usando o seu poder, Rengoku ganha.
Não,
Rengoku,
naquele atual ali, Rengoku com a marca do caçador, derrotaria a casa?
Olha, não, o que a turma especula é que
não.
Nenhum, o top 3 luas superiores, nenhum Hashira consegue derrotar individualmente. É o que a turma especula.
Eu vi isso aí também. Que pra derrotar os três... Pra derrubar o top 3 Lua Superior, tem que ser pelo menos 2 Hashira. Com exceção de Kokushibo, que tem que ser pelo menos 4. Foi o que eu vi, tá ligado? Na explicação no vídeo. Por isso que o pobre do Topito pegou, encontrou Kokushibo, virou logo soco, né?
É porque eles usam isso como uma base pra medir, né? Que é pra você ter uma ideia de, tipo assim, é como se fosse D&D. Ó, um personagem de nível de ND 4 precisa de 4 caras de ND 4 pra derrotar esse monstro.
É
isso. Tá lutando no máximo. Só que, tipo assim, você sabe que um personagem de nível 4 só pode ganhar de um de ND 4, só basta a ficha dele tá boa. E o cara ter sorte no
mundo. Tem isso também, né? Tá Tokito mandaram o Tokito fazer um teste de sorte. Eita, o mestre, olha. Vocês caem no Castelo Infinito. Todo mundo joga um teste de sorte aí. Tokito, tu encontra o Kokushibo.
É.
Tomada no cu do caralho.
E esse filme aí, ele foi muito importante pra manter o ritmo, né, cara, do MV. Porque quando a gente vai entrar nas próximas temporadas, a gente vai continuar vendo o peso da animação do trem, né? Principalmente na segunda, E assim, ela vai evoluindo num ritmo gradualmente mesmo. Ela vai ficando melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez mais potente. E isso tudo aí se fecha quando a gente tem aquele final lá, literalmente explosivo, na quarta temporada.
É.
E aquilo ali, pô, já mostra a primorosidade da animação que vai vir nesse filme seguir, que até a gente já tinha especulado que seria filme, né? A gente tava especulando isso antes sequer de falar que seria filme. Vocês lembram disso?
Eu lembro, eu tinha dito que ia ser dois filmes pro Castelo Infinito e um filme pra Batalha do Amanhecer. Vão ser três filmes, eu não sei se vai ser dividido dessa forma, né?
É, mas foi como tá conversando com o Barbie em off. Talvez eles façam essa parte aí no filme e deixem o... Até porque é bem grande, né, velho? A gente tava até contando nos mangás naquele dia, né?
É. A Batalha do Amanhecer é grande, pô. É muita luta,
então,
pô.
Então, acho que a gente viu que são
oito.
Sete? São oito, né?
Oito mangás.
Oito mangás.
Só da Batalha do Amanhecer.
Do Castelo Infinito até o final.
Aí, ó.
Então, assim, pô. Pode ser que em cada filme eles adaptem, tipo, três mangás e deixe um pra estender pro final, né? Porque o que Demon Slayer sabe fazer, meu amigo, é matar você do coração de ansiedade, porque fica naquela enrolação de mata, não mata, mata o cara, pelo amor de Deus, aquela terceira temporada mesmo, Jesus.
É a luta de Uzui contra Gaitaro e foi foda aquilo ali. Né? A terceira temporada é do Bairro do Entretenimento, né?
Isso.
Aquela luta ali é massa demais.
A terceira temporada não é a daquele. Carinha que fica diminuindo?
É, a terceira temporada é a Vila dos Ferreiros.
É a Vila dos Ferreiros, é isso mesmo, que tem aquele carinha que ele fica diminuindo, aí o coração dele tá dentro do dele, que é o pequenininho, que ele sai fugindo. Nossa, velho.
A do Baú do Entretenimento é a segunda, né?
É a segunda.
O Entretenimento é a segunda. É a Rashira do Som.
O Zui, Tengen o Zui, meu velho, ali é moral. O ratinho dele, o ratinho tudo bombado. Moral do caramba.
Ninja, aí, pô, cara.
Vê, outras coisas que eu ouvi também. A turma debatendo, né? Porque nerd é tudo maluco, fica debatendo. E se? Aí a turma dizendo, e se Rengoku e o Zui tivessem ido pro Castelo Infinito? Ambos com a marca do caçador. E aí? Como é que seria esse combate aí? No meu ver, não é a opinião dele lá, no meu ver, tipo, se bota, quem é que luta contra a casa? É Tanjiro e Tomioka, né? Que derrota a casa. Aí vamos dizer que junto...
Derrota a casa não, né? A casa se derrota, né?
É, derrota entre aspas, né? Aí vamos dar um exemplo que junto com o Tanjiro e Tomioka, Rengoku tá ali também, junto com ele, juntando com a casa. Os três contra a casa.
Sim.
Aí a casa perderia. Certo. Não precisa ter... Tá de... Duelo diverso agora, de Kimetsu no Yaiba. Perderia. Aí bota lá. Vamos supor... Quem é que se lasca logo de cara? Tokito, o Hashira Maconheiro.
Hashira Maconheiro é bom demais.
Ele é Hashira da Névoa, pô? Não é Hashira da Névoa? Aí, tipo, se junto com ele, quando ele o cara tira um no teste de sorte também, e cai os dois junto com o Kokushibo. Pra enfrentar o Kokushibo, o Lua Superior 1. No meu ver, eles não ganhariam. Mas eles teriam conseguido segurar o Kokushibo até Gyomei chegar. Tá ligado?
Assim, no meu ver. A galera que tá indo pra esse filme aí, não precisa ser spoiler não, mas vou dizer logo a vocês, pra vocês preparar o coração de vocês, viu, meu filho?
É, viu? É.
Porque é pra vocês sair se tremendo, porque eu digo a você, viu, meu amigo? Aí é barril, viu? O negócio fica doido aí, né?
É, esse Castelo Infinito é pau, isso.
Olha, pra gente, a gente os três aqui, a gente já conhece, o que a gente já sabe o que acontece. Pô, ainda é uma merda o cara ver, pô, tá ligado, cara? Fica na esperança, porra. Como é o nome da mangaka? Qual é o nome daquela linda?
E ainda tem isso, né? É escrito por uma mulher, né?
É, escrito por uma mulher. Roxida.
Caraca, velho. E tipo assim, esse não foi ela que foi o primeiro trabalho dela? Foi o primeiro trabalho dela, né?
Isso, não, não primeiro trabalho dela.
Meu amigo, do trabalho que você fez.
Imagina, fez o primeiro trabalho dela e já ficou já milionária. Imagina.
Somente isso, né? A altura é Kiyohara Gotoji.
Ela tem um apelidozinho aí.
É.
Esse é o apelido dela. Não sei.
É, os mangakai sempre tem
e ela usou meio que um pseudônimo neutro, tá ligado? Pra todo mundo saber que ela era mulher. Conta do preconceito, tá ligado?
Sim. Mas imagina, hein? Tu, no teu primeiro trabalho, assim, oficial mesmo, tu já é sucesso mundial e milionária. Porque só esse filme aí já tá rendendo milhões, né?
É.
Caramba, é a mesma coisa que jogar na Mega Sena. Ela tá tirando onda, tá tirando muita onda, viu? Muita, muita onda mesmo. E fora também que, além do Demon Slayer, né? E a gente tem outros anúncios aí, né? Que ocorreu durante essa semana, né? Nova temporada aí do Jujutsu Kaisen também, né?
É o futuro, né?
É o teaser, né?
O primeiro mangá saiu domingo, se eu não me engano, ontem.
Não, o primeiro mangá, tipo, um novo mangá, né?
É, continuando.
Mas também vai ter a terceira temporada do Jujutsu Kaisen, pô.
Ah, é, do anime, né? Que é o jogo do
Mata-Mata. Eu preciso pegar minha comida aqui, peraí.
Vai lá.
Vamos ignorar. Vai sair, do anime agora é o jogo do Mata-Mata, né, se eu não me engano, né?
Não, aí vai ser. Eles vão estar. Isso vai ser a caçada do a caçada do. Qual é o nome do protagonista? Qual é o nome dele? Esqueci.
Itadori?
Itadori, vai ser a caçada de Itadori, que vai ser a. Pô, qual é o nome dele, velho? O cara que tem rica, pô.
Yuta
Okotsu. Ele não vai caçar ele, pô, porque. Não foi por causa dele que o consagrado foi preso, pô.
Porque Gojo tá nessa temporada aí que eu dropei.
A segunda temporada.
Eu só vi a primeira. Eu dropei Jujutsu. Aí. Pronto. Nessa temporada. No final da terceira, né? Ou essa que vai ser agora é a terceira?
Não, essa que vai sair agora é a terceira.
No final da segunda que Gojo é selado, né?
Isso. Gojo é selado e tal. Aí a turma tem a apresentação do plano, né? Que vai ter aí o jogo do abate e tal, tudo mais, depois, né? Posteriormente. Mas só que essa terceira temporada aí vai ser o bicho, que vai ser Yuta contra...
Itadori, né?
Itadori, meu velho. Aí vai ser pau. Aí todo mundo sabe o que acontece, né? Que Itadori vai virar suco, porque é Yuta, né? Não tem como, né? Aí. Não sei como é que vai ser aí, mas parece que
é Itadori mesmo que vai lutar contra ele, ou vai ser Itadori barra Sukuna?
Não, vai ser Itadori, meu velho.
É, contra Itadori. Itadori morre aí, né?
É, Itadori morre, mas só que volta, né? Todo mundo sabe.
Pela
porque
segunda...
aí é tudo. É toda a questão de um jogo, né? É. Um plano.
Pela segunda vez, né? Ele morre, né?
É.
Porque Sukuna matou ele na primeira temporada, arrancando o coração dele, né?
Arrancando o coração, é isso.
Sim, eu que tô por fora. Sukuna tá no corpo dele, mas não, né?
Pera aí, Elvis. Tá. Tá no corpo... Tá ou não tá? Putz, eu não lembro. Porque ele já tinha feito já o plano pra... É, passar pro corpo do carinha lá, né? Ele quer o corpo dele por causa também da técnica e tal, tudo mais, né? Por causa do Mahoraga e tal. Toda aquela resenha. Porque ele já subjugou o Mahoraga já, né? O Mahoraga já pegou em bomba.
Quem subjugou o Sukuna?
Já, pô, ele, na segunda temporada ele já subjuga uma Horagajama, velho. Pau do querer.
É porque faz tempo que eu só vi a primeira, tá ligado?
Ah, é verdade.
Mas eu vou, mas eu vou assistir. Eu vou assistir de novo. O mangá também eu parei, tá ligado? Uma parte, então eu parei de ler também.
Sim. Não, assim, sinceramente, como uma boa parte da turma que já leu o mangá e tal, foi meio decepcionante, né, o mangá. O mangá, ele não é igual a Shigeki, né? Shigeki a gente sabe o propósito do mangá. O mangá, o anime, o mangá, ele tem aquele propósito ali, desde o início da primeira temporada, né? Poxa, bicho, esse mangá aqui, essa história aqui é uma história bem impactante, né? Tipo, você não pode gostar de nenhum tipo, de nenhum personagem, porque sabe que qualquer coisa vai ser destruído, né? O personagem, você vai perder o personagem, você vai, tipo, gostar dele, tipo, só por gostar mesmo, porque sabe que provavelmente ele pode virar suco, né?
E mas, já... Ó, a pergunta que não quer calar, Gojo voltou ou não voltou?
Não, pô, volta não.
Gojo morreu mesmo, pô.
Morreu.
Agora tu quer ver.
Ele quer ele voltar, né?
Não, foi especulação, pô. Em nenhum momento
ele disse volta. Ele volta no corpo. Quer dizer, o Yuta possui o corpo dele. Entendeu? O Yuta possui o corpo dele. Ele usa a técnica do Kenjaku, né? Pegando o cérebro e implantando o cérebro no corpo do. O cérebro do Yuta no corpo do Gojo. Entendeu? Aí a turma faz esse lance aí e mesmo assim apanha, leva um pau, né? Quem realmente derrota ele é o poxa, qual é o nome dele? Novamente o protagonista?
Itadori.
Itadori. Quem derrota ele é realmente o Itadori, entendeu?
Agora, vê, uma coisa aí de Jujutsu que eu achei que ficou meio escrota, tá ligado? Lembra na primeira temporada lá, quando estão naquela ponte lá, que a turma tá lá, que ele engole mais um dedo de Sukuna, que ele tá naquela conversa com o carinha lá, como é o nome dele? De cabelo preto, como é o nome dele?
Enfim.
É, foda-se. O nome dele é Marcelo, pronto. Já que eu não lembro o nome do cara, lembra quando ele diz não pro cara? Se o Sukuna, ele fala, eu não lembro se é bem assim, mas quer dizer, se o Sukuna pega os 20 dedos, ele Sim. te derrota? Ah, pergunta pra Gojo, tu tá de sacanagem, bicho? Eu ganho, não. Vai me dar um trabalho da porra, mas eu ganho. Aí vai, o cara perde.
Mas é soberba, é soberba.
Gojo, muito forte, pô.
Ele foi derrotado por um truque do roteiro, né? Foi o roteiro que realmente quis derrotar o personagem, porque ele realmente...
O próprio mangaka depois se arrependeu de matar o personagem.
Não, eu sempre entendi que ele é soberbo, velho.
Ele é forte, muito forte, mas...
Não, ele é soberbo, mas ele é muito forte.
Ele é tipo o Cristiano Ronaldo, tá? Que joga muito, mas acha que é o melhor do universo.
Quando na verdade o melhor do universo é Neymar.
Polêmica.
Claro.
Que não, né?
Polêmica.
Não, mas
o personagem, ele é poderoso, né?
Ó, só aquele negócio. Como foi que aquele Mugen mesmo que Gojo tem, porque o cara não consegue se aproximar dele. Tá ligado? Pô, bicho.
Sim.
Ele desenhou. É GG Akutami, é o mangaka?
É.
Pronto. Ele criou um personagem, tipo, que ele botou pra... Não, pô. O meu antagonista barra protagonista é um cara extremamente poderoso. Prova que o cara é tão foda que o cara não precisa nem estar com o olho descoberto pra enxergar melhor do que todo mundo. E a gente sabe que na regra do anime é... Se o personagem é cego ou tá cobrindo o olho, ele é o cão.
E aí é lasca mesmo.
Justamente. Se ele for cego...
Ou se ele luta sem usar os olhos, por algum motivo, já sabe que ele é o cão.
É, vai que, a gente chata. É, a gente saca aqui pelo Sakamoto's Day, né? É. O coroa. O velho luta de olho fechado e usa uma katana e é mestre em Batojutsu. Pronto, lascou. Esse cara é invencível.
Tira pro chaka de virgem.
Tem um carinha de como é, pô? De Bleach lá também, porque a gente tá falando aí daquele dia, do Zaraki. É Zaraki?
O negão lá. Não, o Zaraki tampa um dos olhos e tem um negão, aquele negão merda, né?
Mas tem um tapa-olho, não tem um tapa-olho? E ainda mais, e é tão fulminante que o tapa-olho é simplesmente pra dificultar mais a, né?
O tapa-olho é um parasita que consome energia espiritual, pô. E aí? Pô,
que desgrama, mano. Tu é doido, né?
Pronto. Aí tem chaka de virgem, não, pô, não deixa chaka abrir o olho, não, que se chaka abrir o olho, o mundo acaba, o Pegasus vira um pangaré, o Cine vira uma galinha, o dragão vira uma lagartixa, e tem o nosso querido amigo Cavaleiro do Zodíaco, o mais burro de todos, né? Que é Shiryu, vou lutar contigo, agora eu combato, meto o dedo nos olhos e me cego.
Agora essa segunda temporada de Jujutsu, teve um filme de Jujutsu, não, Jujutsu Zero, né, que foi muito bom, inclusive. Um filme bom, velho. E esse segundo parou naquela resenha lá depois do metrô, né? Teve aquele metrô todo, aquela agonia toda.
Mataram. Que cena, viu?
Mataram o melhor Ali. Personagem, que é o carinha lá, o loiro. Como é o nome dele?
Nanami,
mataram o Nanami. Aí já perdeu meia graça. Aí chega lá. Parou ali depois do 30 e aquela resenha toda acontecendo. Essa terceira temporada, aí vocês que estão ligados no mangá, já dá pra concluir?
Não.
Ou vai, será que vai ter um filme?
Ei, pessoal, peraí, só um minutinho, podem continuar.
Vai ter um filme. Será que vai ter um filme?
Eu não vejo Jujutsu Kaisen com a mesma força que... Eu não vejo ele com a mesma força que Solo Leveling e não vejo ele com a mesma força que Demon Slayer. Não tem.
É sério? Não, mas no começo ele teve, velho.
Não, ele teve. Sabe o que mas aconteceu?
Eu acho que a turma broxou, pô.
É.
Porque o Kimetsu, né, o Demon Slayer, ele teve as primeiras temporadas que foi muito bem. Teve o filme... Teve a segunda, que foi muito bem também. Aí, terceira, quarta, né, tal. E agora tem esse hype todo do filme. Já Jujutsu não. Jujutsu não teve nada pra segurar.
Então... É, e também todo mundo sabe que o cara vai morrer, né? Então...
já mandaram o spoilerzão, né?
É, a turma já tá ligada, porque, pô, o cara vai morrer e tal. Só se alguém... Só se mudar alguma coisa, né? Aí, se mudar alguma coisa no anime, aí é outra história, mas se continuar, a turma vai morgar.
Aí é. Mas aí você tá falando, no caso, o Gojo, né?
Isso, por causa dele.
O queridinho da galera, né? Ficou sendo...
É, a turma se sustenta por causa dele, né? Se não for ele... Lascou.
Era como você matar o Kakashi, pô. Imagina Naruto, tá lá, você
mata Kakashi. Imagina, tu matar Kakashi.
E mataram, né?
Mas ressuscitou.
E matou, pior é que mataram.
Vê que absurdo, imagina tu matar Kakashi. Vê que absurdo.
Já cometeram o erro de ter matado o Jiraiya, né?
É, mas a Jiraiya ali era necessário, eu acho.
Não, o Jiraiya tem que morrer pra história... continuar, pô.
Isso.
É, tem que morrer pra você continuar. E tipo assim, ele só ressuscitou quem morreu no Shino Tensei lá, né? Quem não morreu no Shino Tensei...
Pô, não, e porque ele tá... E porque... segundo a história de Boruto...
Ai.
Um carinha aí já tinha... Jiraiya não foi ressuscitado porque... Um cara aí pegou o corpo dele. Prova que em Boruto não aparece um clone de Jiraiya, pô.
E aí, que derrota, Juninho. Ai.
Apareceu o clone de Jiraiya e o cara tinha pegado já o corpo dele.
O negócio aqui ficou tão amargo com o Boruto que eu acho que a gente já pode parar por aqui já. Viu?
Não, não, não. Vai ser a única história dele.
Boruto é muito ruim, velho. Que diabo de moral. Que anime ruim do cara.
Tu e Boruto.
Não, eu comecei a assistir, não vou mentir. Eu comecei a assistir, mas depois de pô, vai dar não.
Nem Kishimoto, pô, tá tancou Naruto, porque até agora ele tá dizendo aí que não, pô, Naruto, na verdade, é todo do fulaninho lá. Boruto não é feito em colaboração com o cara, né?
Como é o nome?
Deixa eu dizer aqui, Boruto, mangá. Tem um carinha, pô, que faz com ele. É. Cadê? É Kishimoto. Cadê o nome do cara? Ele não aparece. Cadê? Tem uma capa dessa bexiga aqui, não é? Pra eu ver. É aqui, ó. Kishimoto. Aí tem a arte do. Acho que é Nakia. Como é o nome do cara?
Kishimoto. O Kodachi.
Supervisor. Aí tem o Mikio Ikemoto, que tá fazendo a arte. E tem o roteiro que tá sendo feito pelo Ukyo Kodachi. Ele já tá dizendo, o Kishimoto, que ele tá falando, não, que Boruto é um projeto do Kodachi, é um projeto dele, não sei o que tal, isso aí tem como pra supervisionar e tal. Então, tipo assim, ele já largou o lasco. Não, ó, meu irmão, ó, tu mexeu na bosta aí, esse negócio é muito ruim, eu não queria fazer agora, essa bosta.
Ei, agora era uma boa hora pra aquele trailer que saiu, se teve verdade, né? Bora, Naruto, tá na hora de acordar. E tudo isso é só um Edo Tensei de Madara. Se um Edo Tensei não...
É, pô. Poderia fazer, dizer, pô.
Tá ligado? Se fosse agora, voltar, não. Na guerra aí, a turma se lascou. E agora Naruto vai acordar e continuar a guerra. Diga, aí sim. É um modo dele se livrar de Boruto, né, no futuro. É, e mata a Hinata, que é pra não ter risco de Naruto ter filho, nascer Boruto. Mata aí. Ou corta o pau do Naruto fora pra ele não ter filho.
Não tem condição, não, pô. É flop total. E tem gente que gosta, viu, velho? Tem gente que gosta.
Porque no começo eu tava gostando, eu não vou mentir, eu tava gostando, mas depois eu vi, pô, bicho, tá não, velho. Lançaram um Shira Sega.
Outro que tem os olhos. É. Diário de uma Apotecária, né? Que. Vai lançar também a terceira temporada, né?
É.
A temporada tá confirmada.
Que anime bom da porra, velho.
É o melhor anime, velho, da temporada. De anime, assim, tipo, semanal, pô, é o melhor anime da temporada.
Pô, é muito bom, velho. Na moral, o traço é bonito, é engraçado, a personagem é suprema, mal, né? Mal
é suprema demais, pô.
Isso é ódio.
E tu viu que a mangaka ia matar, pô, como é o nome do eunuco lá, que não é eunuco?
O Mestre Jinji, né?
Ia matar ele, pô, só que a galera gostou tanto dele que agora ele é um dos personagens que a turma mais gosta.
Ah,
o anime é ele.
Jinji é supremo demais, pô. Tem tanto personagem pra matar logo o Mestre Jinji.
Não é fogo.
Aí não dá não, pô. Mas é isso, né, galera? Vamos embora. Dormir e esperar aí. Vamos dormir agora. Vou tomar um Dramin ali, uns 5 Dramin.
Tá, acabou, tá de grávida.
É, pô, vou fazer igual nas festas de Ítalo Santos lá, cara. isso não é engraçado. Isso não é engraçado. Não é engraçado.
É.
Mas
Não, mas depois.
Acordar só quinta agora, né?
Mas depois sou eu que fico falando merda pra dificultar a edição. Né? Não fique em silêncio, não, pra dar espaço pro corte, não. Pode falar, seu cabra safado.
Cala a boca, Pedro.
Ele tá em silêncio, pô, pra ficar mais fácil de cortar a voz dele, gente.
Aí, deixa eu ir embora, vamos
embora. E, só lembrando, dia 11, vamos pro cinema ver o filme. Vamos ler o Castelo Infinito.
Vamos assistir o filme e vamos fazer o episódio especial.
Vamos. Quando eu chegar do cinema de meia-noite, a gente já grava o episódio.
A camuleja dos cachorros, tô doido. Vai ser tipo o episódio monólogo de Pedro, eu concordo, eu aceito. E, gente, vamos voltar com o especial de Harry Potter, calma.
A gente tá com diarreia.
Tá muita loucura, muito trabalho, muita coisa na cabeça e...
Trabalho, fale por vocês, eu sou um vagabundo, não faço porra nenhuma, não.
Oxi. Mas só que todo mundo sabe que tu tem o contato do roteirista lá de One Piece, todo mundo sabe.
Nem assistindo, porque meu navegador não tá querendo pegar a cut, velho. tá entrando não. A Cântico não.
Vamos lá, baga essa porra aí pra chip. É isso aí, galera. Vamos nessa. Abraço pra vocês. Bye, bye.
É, vamos. Ah, tô lindo pro caralho. É.